diretor de uma instituição. Todos são bem-vindos e são acolhidos aqui no programa Fora da Caixa, um programa pensado para fomentar e desenvolver o empreendedorismo na Bahia. Que alegria, que coisa maravilhosa é hoje receber Joana Dark Salles. Ela é uma expert, gente, em liderança. Está falando em liderança, em desenvolvimento, em exponencial. Fala com a Joana. Humanizada e espiritualizada, com uma visão exponencial, essa visão de crescimento sempre. Ela é escritora, é consultora em gestão estratégica, treinadora e mentora de líderes e times para alta performance. Essa é a Joana Dark, já conhecida em outros momentos lá no Estonia, mas aqui no Fora da Caixa comigo nessa temporada, primeira vez em 2026. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Cardeal FM. E especialmente agora te vendo aqui juntinho de você no programa Fora da Caixa. É uma alegria muito grande retornar aqui falando de liderança, falando de negócios, falando de gestão. E a gente entender a importância de se pensar em liderança, se pensar em gestão, quando a gente decide empreender.
Nos bastidores, já estávamos até falando, Joana, a gente fala de líder, empresário, empreendedor, gestor, é tudo a mesma coisa? Estamos falando, são apenas conceitos sinônimos ou não, por trás de cada nomenclatura dessa, cada título e conceito, tem realmente uma postura, uma mentalidade, uma forma de agir.
Importante trazer isso, Patrícia, porque nós, quando ocupamos esse lugar de empreendedores, de empreendedoras, nós assumimos uma parte que é gerenciar o negócio. Quando a gente fala em gerenciar, nós estamos pensando de como otimizar os resultados, como cuidar dos indicadores, como acompanhar as finanças, o estoque, tudo isso tem a ver com o gerenciamento ou a gestão. Mas você não pode empreender só sendo um gestor. Você precisa de um líder. Por quê? Porque a liderança é aquela atividade onde você vai influenciar as pessoas para alcançar resultados. Toda empresa precisa gerar resultado para que ela sobreviva no mercado. Então, é preciso ter um empreendedor que ocupe este lugar de liderança para que ele lidere, influencie as pessoas para gerar resultados.
Maravilha. Então, é por aí que a gente começa, tá? Líder, gestor, empreendedor, empreendedora. Porque muitas vezes a gente abre o negócio, a gente tem conversado, desde que o programa está nessa fase de levar conhecimento, não só mostrar o trabalho dos empreendedores, mas também de levar conhecimento, formação e informação para o empresário. A gente tem visto que algumas pessoas, Joana, elas começam a empreender por necessidade. A pandemia trouxe muito isso. Empreendedores que brotaram porque perderam emprego, porque estavam mais em casa, porque tinham mais tempo livre. Aquela necessidade. Mas tem aquele empreendedor também por oportunidade. Ele vê um gap ali no mercado, uma necessidade, e vai empreender. E hoje a gente também tem as startups, aqueles empreendedores, por inovação, trazer uma resposta imediata e rápida para uma necessidade do momento. Mas tem muita gente que vai pelo sonho. Ah, eu estou empreendendo porque é um sonho meu, eu tinha vontade, ou porque quero sair da CLT. E não desenvolve ali, abre o negócio, né? Aluga uma sala, cria um CNPJ, lança uma marca, abre o Instagram, ter uma empresa. E aí, no dia a dia dessa gestão, aí quando fala, ai, gente, essa parte, eu gosto mesmo é de fazer ali, ser o técnico que executa, mas quando chega essa coisa da gestão, vou contratar um gestor, um supervisor, um gerente, mas e aí? Esse dono do negócio que não está desenvolvendo a gestão, por isso eu queria que você começasse falando sobre a importância da gestão com foco no resultado.
Então, Patrícia, quando a gente decide até por sonho de empreender, é preciso profissionalizar o ato de empreender. Então, muitas vezes existe um sonho, mas é preciso saber o seguinte, o mercado compra o teu sonho, né? Tem cliente que vai atender ao seu sonho, Então, isso já envolve gestão, porque um elemento importantíssimo da gestão é o planejamento. Então, antes de abrir o seu negócio, antes de abrir a sala, tem algo que antecede a esse processo, que é o planejamento para aquele negócio. E isso envolve o quê? Envolve uma visão estratégica, onde você olha o cenário. O que é que o cenário está me dizendo? O que é que as pessoas estão procurando? O produto que eu quero ofertar ou o serviço, ele resolve uma dor das pessoas? Resolve um problema que as pessoas estão aí? Então, veja bem, vamos pegar um exemplo básico aqui do uso de Uber, que todos nós estamos usando. Ele resolveu, essa empresa resolveu uma dor dos clientes e dos usuários de táxi, por exemplo. Ou seja, a gente queria rapidez, a gente queria um preço mais acessível. Então, você falou de startup. As empresas que estão inovando, elas estão inovando com esse conceito. Esse é um conceito importantíssimo na era atual sobre inovação. Então, o seu produto ou seu serviço precisa resolver uma dor. E você, como empresário ou empresária, você vai trazer o remédio para aquela dor. Porque quando nós sentimos dor, seja uma dor pequena ou uma dor mais aguda, nós buscamos um remédio. Então, quando eu crio um negócio que resolve uma dor, a probabilidade desse negócio dar certo é muito maior. Mas eu preciso ter essa visão inicial. Se eu sou uma sonhadora e não tenho ainda, busque as organizações que ofertam isso como consultoria. Você trouxe alguns exemplos de algumas instituições que fazem isso, né? Então, o Sebrae faz isso, outras instituições fazem também isso. Dá a você uma assessoria, porque às vezes a gente não dá conta, a gente não está preparada. Eu faço brigadeiro muito bem, ok? Mas se eu quero montar um negócio envolvendo a venda do brigadeiro, aí sim eu tenho que profissionalizar.
E aí é que entra, né? As segundas-feiras aqui do Fora da Caixa, a gente traz muito essa visão da gestão. A gente começa a semana te colocando nesse patamar, chamando você empreendedor, empreendedora. Ok, você tem um produto delicioso, aqui o exemplo do brigadeiro. Você faz aquele brigadeiro, todo mundo que come acha maravilhoso, que delícia. Já entregou aí para suas vizinhas, né? Colegas, familiares, mas agora está na hora de colocar isso como um negócio. E aí entra essa palavra hoje, que nesta segunda-feira, você que está ouvindo ao vivo, ou está ouvindo talvez outro dia na reprise, mas gestão, quando a gente fala de gerenciar, de ser o gestor, o que implica, o que está dentro desse pacote de ser um gestor e de cuidar da gestão da empresa?
Então, Patrícia, por exemplo, eu quero empreender, quero botar um negócio fruto do meu sonho, eu tenho que profissionalizar. Primeiro, faça uma pesquisa. Veja se aquilo que você quer ofertar no mercado, ele tem espaço no mercado. Isso é gestão. Se eu começo o negócio, eu tenho que entender o que é que eu preciso, por exemplo, de capital para que eu possa manter um estoque mínimo daquilo que é insumo para o meu produto, né? Vou fazer uma embalagem. Qual é a embalagem que eu vou ofertar? O que é que eu vou ofertar de forma diferente? Então, pegando o exemplo do brigadeiro. Brigadeiro, muita gente faz. Será que eu poderia fazer algo inovador, diferenciado na embalagem, na forma de entrega? Algo que possa atrair e trazer um conceito novo também na área de gestão é trazer uma proposta de valor. Proposta de valor é diferente de preço. Então, muitas vezes, a gente paga mais caro alguma, ou um cabeleireiro, ou uma pizzaria, ou uma padaria, porque aquele produto ou serviço tem valor. Valor é diferente de preço. Então, o valor é o que vem de diferente, que traz esse algo especial, que faz com que o cliente recompre. Compre uma vez, volte novamente, porque tem algo diferente na oferta daquele produto ou daquele serviço.
Aí alguém pode dizer, ai, Joana, mas para aí, eu só estou querendo uma renda extra aqui, eu só estou querendo fazer esse negócio exatamente para poder, quem sabe, custear uma minha viagem, que eu tenho interesse. Eu estou empreendendo aqui só, eu tenho meu trabalho lá na CLT. Eu não estou pensando, assim, necessariamente ser uma gestora. Mas aí a gente vai ficar sempre brincando de fazer empresa, né? Brincando. Fazer negócio. E às vezes até perdendo dinheiro, porque a gente nem sabe.
Exatamente. Ou perdendo, Patrícia, tempo. Sabe, se eu não quero gerar daquele negócio que eu achei interessante, eu gerar algum tipo de resultado, eu estou perdendo tempo. E eu estou perdendo dinheiro, né? Então, será que é aquilo que te faz feliz? Por que que é importante a gente olhar também dentro de uma modelagem de negócio? Aquele negócio que você está empreendendo serve para quê? Tem qual propósito? Vai trazer o quê de diferencial para as pessoas? Senão, você está trocando o seu tempo que poderia investir ou no seu trabalho ou em outra coisa, né? Que pudesse te realizar mais.
Uhum. E quando a gente está falando aqui de resultado, claro que pode trazer um resultado para você da sua satisfação pessoal de estar podendo fazer. Mas se isso é um negócio, é um CNPJ e tem que pagar muitas vezes tributos, né? Precisa ter resultado também financeiro. Esse resultado, quando a gente fala, é esse exponencial, não é, Joana? Hoje está aqui nesse degrau e subindo isso. E crescendo. Se esse é seu desejo de empreender, estamos aqui falando de empreendedores, de pessoas que querem gerar economia, gerar renda, contratar outras pessoas, expandir, crescer. Hoje tem um lugarzinho, a gente já entrevistou empresárias aqui, empresários, que disse, olha, não sabia o que eu ia fazer da vida. Estava lá no curso, na minha faculdade, e de repente, na área lá de botânica, não lembro exatamente o que era, vou vender plantas. Começou a fazer uma mudinha, outra. Vendia na frente da casa, depois foi para a feira do bairro, lá em Periperi, né? Lembrando bem. Depois da feira, ela já foi para um outro lugar maior e agora tem o próprio espaço, onde não só vende a planta, mas já evoluiu para dar cursos também de como fazer isso. Ou seja, houve um crescimento, e olha que essa pessoa que trouxe depoimento, que foi assim a realidade dela, ela não começou pensando dessa forma. Começou pensando em fazer uma coisa pequena, mas foi vendo, o mercado foi se abrindo, as pessoas foram procurando, ela ia fazer o quê? Recuar? Não. Cresceu.
Isso. E aí, esse exemplo que você traz, Patrícia, é interessante. Isso envolve gestão. Porque quando eu vejo uma oportunidade, um negócio começou na casa, na frente da casa, mas já pude ir para uma feira, significa que tem espaço no mercado. Então, como que eu também enxergo estrategicamente e aproveito essa oportunidade? Mas nesta hora do salto, de sair da porta da casa para ir para uma feira, para depois alugar o próprio espaço, é preciso profissionalizar. Tá. A gente precisa dar esse salto como empreendedor, como empreendedora, de uma forma profissionalizada. Por isso que existem competências que nós precisamos desenvolver para que a gente efetivamente assuma um negócio, mas assuma de uma forma profissionalizada.
Então, eu vou até dar um passo antes. A Joana estava falando aqui de pesquisa de mercado, de verificar se o mercado está aberto, se o produto que você quer oferecer tem pessoas interessadas em comprar, de qual vai ser a logística dessa entrega, né, dessa venda, dessa revenda, tudo isso da comunicação desse negócio, tudo isso precisa ser pensado. E aí, você pode dizer, mas eu começo por onde? Será alguém pode me dar essa orientação para eu montar esse quebra-cabeça? A Joana trabalha com várias ferramentas, né? Tem aí para fazer análise, tem o próprio Canvas, planejamento. Tem várias ferramentas que já tem aí, que quem trabalha com liderança, com orientação de empresários, pode passar. A própria Joana é mentora e quem quiser depois buscar os serviços estão aqui. Mas você estava falando de uma coisa que talvez venha antes. Antes de eu partir para a pesquisa, sei lá como é que eu faço a pesquisa, onde é? No Google? Usando o ChatGPT? O que é que eu uso hoje de ferramenta para pesquisar? Eu tenho que contratar alguém para fazer essa pesquisa? Antes desse passo a passo que falamos aqui, dessa gestão, tudo isso que envolve gestão, saber do lucro, né? Valor, tudo isso também, precificar. Você falou de mentalidade, tudo tem que partir de uma. Tem que ter competências, firmar essas competências, que são competências às vezes que eu vou buscar em cursos, mas às vezes são algumas também de caráter comportamental. E você fala muito disso quando fala para líderes, né, Joana?
Exatamente. Então eu digo sempre que para que você se torne este empreendedor de fato, você precisa desenvolver vamos pensar assim, competências que são técnicas, né? Então, aprender a fazer uma pesquisa, aprender, por exemplo, a fazer suas vendas dentro do próprio Instagram, é uma possibilidade, são competências técnicas, aprender sobre decisão, sobre gestão do tempo, sobre planejamento, mas existem outras competências que são comportamentais. Então, a gente não pode esquecer que por trás de um CNPJ que a gente abre, tem um CPF, tem uma pessoa. E este comportamento desta pessoa que teve a ideia de criar um CNPJ vai afetar diretamente os resultados da empresa. Então, não se fala num excelente empreendedor apenas se ele tem uma capacidade de vendas enorme. É importante? É. Mas como é o comportamento dele no dia a dia com o cliente, com as pessoas que trabalham com ele, com os fornecedores, com os contatos de uma maneira geral? Então, essa tendência comportamental hoje é algo extremamente importante e é o que vai fazer a diferença nos negócios. Porque se a gente sabe que liderar é influenciar pessoas, e com toda esta onda de uma liderança mais humanizada, de você cuidar, por exemplo, da saúde mental, dos relacionamentos dos seus liderados, o líder tem que entender de gente. E para que ele entenda de gente, ele tem que entender sobre ele. Qual é o perfil comportamental desse líder que está atuando e querendo que a empresa cresça? O comportamento dele vai afetar os resultados. A gente sabe que resultado é comportamento mais ação. Então, se eu quero melhores resultados no meu negócio, eu tenho que cuidar do meu comportamento e das ações que são importantes para viabilizar em meu negócio.
Então, estamos falando sim também aqui, quando fala de gestão, quando fala de empreendedorismo, quando fala de negócios, economia, estamos falando, antes de tudo, de autoconhecimento, né? De autopercepção, autoconhecimento. Que competências eu tenho? Se eu sou aquela pessoa que quero ser um empreendedor, mas, por exemplo, sou extremamente tímido, né? Não quero me mostrar, não quero fazer um vídeo, mostrar o meu negócio. Isso vai afetar. Ou, ao contrário, se eu sou extremamente centralizador, não confio na minha equipe, não delego, fico ali, já estou vindo a hora, expandi, cresci, mas cadê contratar uma pessoa para fazer aquele trabalho? Sou eu que faço tudo. Então, até entender desses comportamentos, quem eu sou, não como pessoa unicamente, mas como uma liderança, isso é complicado. Se eu levo o meu comportamento pessoal para a minha empresa, né, Joana?
Isso. E a gente vai ver, por exemplo, a gente sabe que a comunicação é uma competência essencial para um líder. A gente sabe disso. Ela é uma competência. Você aprende a comunicação, é possível, como competência técnica. Mas, por trás da comunicação, existe comportamento. E se o líder, ele não se comunica bem, ele não vai saber delegar. Ou ele pode entrar na linha da comunicação violenta, extremamente danosa no mundo dos negócios.
E hoje, mais do que danosa, hoje já tem leis, inclusive, de preservação da saúde mental dos trabalhadores que a empresa precisa ver. E aquele trabalhador que se sente pressionado, está sofrendo assédio, bullying, hoje ele sempre teve, né, a legislação a seu favor, mas hoje mais ainda, porque a qualidade do bem-estar dentro do ambiente corporativo, empresarial, hoje é algo que precisa ser visto. Então, se você abriu aquele negócio e não está sabendo nada disso...
Não pode.
Imagina.
Não pode. Inclusive, se você abriu o negócio, você tem colaboradores, você tem que identificar quais são os possíveis riscos psicossociais do meu negócio, do dia a dia, para que possa prevenir de riscos psicossociais, né? Então... Hoje isso agora é lei, então eu não posso deixar isso de fora. A gente não falava desses temas, né, no mundo corporativo, se falava com menos intensidade. Agora se fala porque é obrigação e porque as empresas serão fiscalizadas.
Há um tempo aí, com certeza, já está acontecendo, né? Amanhã não, já é agora. Você falou muito, né, um pouco tempo atrás, sobre essa questão também da responsabilidade social, estava isso. Muito forte. Depois a gente entrou numa era aí que as empresas precisavam também estar atentas a seu papel com relação ao meio ambiente, né? Isso. Ser sustentável, empresa responsável. E hoje está muito voltado também para esse bem-estar do profissional.
Total, porque todo esse trabalho de ESG... que traz essa responsabilidade social, existe uma responsabilidade em relação às pessoas. E as pessoas, na verdade, Patrícia, as pessoas buscam o bem-estar e a felicidade. Então, se a gente entende que o líder tem esse papel de influenciar, esse papel de motivar, ele tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas que ele lidera.
Porque não tem mais, gente. Olha, sabe aquele, não quero saber disso não, eu mando e acabou, mando e obedeço, mas está em outro momento. E principalmente hoje na tecnologia, smartphone, tudo é filmado, tudo é gravado, tudo vira vídeo, tudo está aí, tudo vira prova. Não tem mais essa, do líder falar, acabou, daquele funcionário com medo de ficar naquele emprego, porque ele não tem oportunidade. Hoje todo mundo, né? Tem mil possibilidades, não fica. Então, para você reter até os bons profissionais, ou você vai ser uma liderança. Agora, por outro lado, peraí, vou deixar já aqui, Joana Dark, para você falar do próximo bloco, estamos indo para o intervalo comercial, porque no mundo pessoal, fala-se hoje que nós estamos vivendo numa crise de autoridade. Dentro de casa, falando, né? Os adolescentes fazem o que querem, a gente entrevista muitos pais lá em outro momento aqui do programa. E no mundo empresarial, como é que está, então, essa liderança, a firmeza? Sabe aquele patrão que só de olhar, geralmente era o pai que só olhava, você já respondia. Hoje não tem essa coisa mais do medo, né? Da violência no sentido da ameaça, de você vai perder o emprego. Hoje não é mais por aí. Tem que pensar nesse bem-estar. E como é que eu exerço uma liderança para que meu time vista a camisa, esteja comigo, some ali na empresa, colabore, se não é mais a força que está imperando? Questão do comportamento da liderança. Vamos voltar falando sobre isso daqui a pouco aqui no Fora da Caixa com quem entende do assunto, Joana Dark. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o TOCOMPROF, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça a sua CNDB e aproveite. TOCOMPROF, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @ Cardeal FM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olha só, olha aí, empreendedores e empreendedoras, nós estamos de volta aqui ao vivo. Você pode mandar a sua mensagem para o chat do canal do YouTube, @CardealFM, fazer a sua pergunta. Você que ligou o rádio agora, eu sou Patrícia Tosto, tá também aqui no canal do YouTube. Esse é o seu programa Fora da Caixa, a Rádio Cardeal FM tem esse espaço para os empreendedores e empreendedoras. Esse aqui é um lugar onde nós falamos sobre o mundo dos negócios. Quais são as tendências? O que é que o mercado está dizendo hoje? Quais são as exigências do agora? Quais são as tendências que você precisa ficar ligado? Com quem você se conecta? Onde você aprende a empreender? Com quem você faz conexão e ligações? Aqui é o lugar certo para que você possa sempre ter uma aula, uma dica, uma experiência de quem está no mundo dos negócios. Esse é o seu Fora da Caixa para pessoas que fazem e pensam o novo. Hoje a nossa convidada é Joana Dark, ela que está aqui conversando com você sobre gestão e também liderança. Ela que é uma expert em liderança humanizada e espiritualizada com uma visão exponencial. No bloco anterior, nós falamos qual é a questão de ser um gestor hoje e ser um líder e estar atento ao seu comportamento, se está adequado ao momento que estamos vivendo. Não é isso, Joana? Com várias necessidades, hoje realmente tem que pensar fora da caixa, viu, gente? Aquele modelo de líder que eu falo, eu mando, você obedece. Não tá.
E obedece quem tem juízo, né?
E obedece quem tem juízo. Pois é, não tá mais assim não, gente. A base da ameaça, do medo...
Não funciona mais. Hoje a gente está convivendo com um conceito bem importante dentro da gestão, que é o de segurança psicológica.
Tá.
O líder, ele precisa promover ambientes saudáveis, ambientes com segurança psicológica. E um dos grandes elementos da segurança psicológica é a questão do medo. Então, muitas vezes, o líder assumia uma postura muito mais autoritária e autocrática. E, com isso, gerava muito medo dentro da própria organização. Então, o que a gente mais quer dos nossos liderados é que eles se comprometam, que eles sejam criativos, que eles sejam inovadores, que eles atuem fora da caixa. Mas, para isso, é necessário que a liderança, ela crie um ambiente saudável, um ambiente sem medo. Então, um dos elementos é esse. E hoje a gente já pode cruzar muito esse conceito, que não é da agora, a respeito de segurança psicológica, com a obrigatoriedade da implantação da NR1, que trata de saúde mental. Então, é preciso eu trazer elementos onde você crie esse ambiente mais saudável. E o que eu quero dizer para vocês é que o líder precisa, no mundo de hoje, ele ser assertivo. O líder não deve perder a autoridade dele diante dos liderados. A assertividade, eu trago como conceito a firmeza com respeito ao outro. Então, o líder precisa ser firme. Ele precisa se posicionar com firmeza em cima das decisões. Isso é extremamente importante para os negócios e para alcançar resultados. Então, ele precisa ser assertivo, mas ele também necessita de um ambiente sem medo. Ele precisa criar uma prática de inclusão. Inclusão de gênero, inclusão de religiosidade, inclusão de opção sexual. Por quê? Porque as pessoas querem ser incluídas. E quando o líder assuma uma postura de exclusão, ele afasta as pessoas. Ele tem que ter uma capacidade enorme de escutar. Escutar o outro na sua individualidade. Se nós temos uma equipe de 10, 15 pessoas, essas pessoas não são iguais. Por isso que o líder precisa entender de comportamento. o seu comportamento e o comportamento dos liderados para que ele mantenha um time aquecido, um time envolvido e alcance a alta performance.
Olha que a gente começou aqui falando de resultados, gestão com foco no resultado. E como que eu posso pensar numa gestão de resultado quando eu não tenho um time que está coeso, né? Que não está integrado, comprometido com esse resultado do negócio como todo, da empresa como todo? Aí vem os boicotes, né? Vem uma série de coisas. E aí Joana trouxe isso, né? Esse líder comprometido com respeito com o outro, com essa inclusão do outro, mas o ambiente corporativo, João, a gente também está ali falando de resultado e produção, né? Então, às vezes, você está ali pensando na produção, no que você tem que entregar, na encomenda que você tem para entregar, na festa que você tem que resolver, e talvez você esteja ali querendo tanto fazer que você não está muito preocupado, atento, acha que não tem tempo de estar lidando com isso. Como é que eu vou parar para ficar ouvindo meu liderado se eu tenho uma produção grande, se eu sou um pequeno, se eu não tenho máquina, se eu não tenho... Eu sou pequeno e estou querendo crescer, expandir. Então, não dá tempo. E, às vezes, nem de me ouvir. As minhas questões, eu estou adoecido, eu estou estressado como líder, como gestor. Então, não estou olhando nem para mim, como é que eu vou olhar para o outro?
Então, Patrícia, trouxe um elemento importante. A queixa de não ter tempo. Tempo é uma questão de prioridade. E tempo a gente só otimiza se tiver consciência do uso do tempo. Então, o empresário, ele precisa ter tempo para liderar. Ele precisa ter tempo para gerenciar o negócio, para acompanhar os resultados, os indicadores, ver a parte financeira, ver a parte de estoque, mas ele precisa ter tempo. Ter tempo para liderar. Então, não dá mais para a gente dizer assim, não, isso eu não tenho tempo. Porque, na verdade, se a gente pensar numa pirâmide de resultados, a pirâmide de resultados, o topo da pirâmide é o resultado. É o que todo mundo almeja. Todo mundo quer. Mas como é que eu construo essa pirâmide com uma base sólida? E esta base sólida tem a ver com eu criar um ambiente de confiança dentro do meu trabalho. Isso é construído, Patrícia. Isso é construído. Então, por isso que a liderança é o dia a dia. É o dia a dia. Para que eu possa ir construindo. Porque quando eu vou construindo a confiança, as pessoas se revelam mais. As pessoas não têm medo de conflito. É muito comum isso dentro do mundo corporativo. As pessoas têm medo do conflito. Elas abafam o conflito. Mas os conflitos saem pelos resultados, que às vezes são resultados negativos. Mas se eu não crio um ambiente de confiança, eu não expresso verdadeiramente o que eu sinto pelo outro. E aí é que a gente começa a trabalhar o comprometimento, e com o comprometimento eu chego até os resultados. Então, é uma construção. A pirâmide de resultados é preciso ser construído. Se eu quero ter um time de alta performance, eu posso construir.
Pois é, e como é que eu construo, então, esse ambiente de alta performance? Como que a gente vai construir isso se esse empreendedor, não é, Joana? Ele próprio, ele não está, assim, preparado para esse momento. Nós estamos num momento, gente, bastante complexo. Um momento de muito mais oportunidade, empresas sendo abertas o tempo todo. A gente tinha grandes empresas, nomes que dominavam, né, o mercado quase que sozinhas. Hoje, cada vez mais a concorrência, as possibilidades de abrir, a facilitação do crédito, enfim, uma série de coisas que está gerando uma concorrência. Então, eu preciso me firmar nesse negócio. Eu tenho visto muitos empresários chegarem aqui, conversarem com a gente, falar, olha, eu prefiro trabalhar sozinho. Que isso? É coisa de parceria. Já tentei fazer sociedade, parceria. Não dá certo. Tentei com um, com outro, com outro. As pessoas, será que é o outro, sou eu? Que no meu comportamento de gestor, de gestora, de líder, tô ficando reduzido, fadado ali a não crescer, não desenvolver, estagnei. Porque, na verdade, quando eu vou para uma parceria, para uma sociedade, para uma abertura, tem vários embates, inclusive, de comportamento. O que está faltando aí na formação dessa mentalidade, desse fazer de gestor?
Esse último livro, Patrícia, que eu lancei, eu denominei O Foco Triplo da Liderança no Mundo Emergente. Nós estamos vivendo um mundo que está aí. Emergente. Verdade. Então, esse líder precisa ter três níveis de foco. Ele tem que focar em si, autoconhecimento, visão comportamental, mas ele precisa focar no outro. Nós somos seres de relacionamento. Então, relacionamento é um dos pilares da inteligência emocional. Eu preciso ativar a minha inteligência emocional para que eu possa trabalhar os relacionamentos. E o terceiro elemento do líder nesse mundo emergente, ele tem a ver com o cenário. Eu tenho que olhar onde eu estou, ou a cidade que eu estou, qual é a tendência, o país que eu estou, como é que está funcionando os tributos, o que é que está tendo de oportunidade, onde que eu posso ter crédito. Ou seja, eu tenho que ter uma visão estratégica, uma visão um pouco mais ampla para que o meu negócio possa dar resultado. Então, eu olho para mim, olho para o outro, sei que é difícil muitas vezes encontrarmos parceiros, mas busque com consciência um parceiro que no mínimo ele tenha alinhamento com seus valores, com aquilo que você acredita, com o seu propósito, né? E olhe o cenário. Você, ou sua atividade econômica, ou o que você quer trazer como empreendimento, está como aqui em Salvador? Tem uma tendência melhor no interior, é outro estado, é um estado vizinho. Isso tudo é uma mentalidade de negócio.
Esse tipo de pesquisa, não sei se nas suas formações aqui, aquela aula de mentoria grátis, gente, aqui, aquela pergunta aqui para a Joana Dark, geralmente para partir. A gente viu que o primeiro ponto aqui da gestão, eu vou ser um gerente do meu negócio, eu vou ter que ser um gestor, né? Gerenciar. Isso tem que andar, crescer e dar resultado. Primeiro passo, nós vimos aqui, isso que eu quero criar, ou até o que eu já criei, o mercado está absorvendo hoje? Isso. O mercado está querendo? Tem coisas que a gente já sabe que de cara, por exemplo, né? Menos que você seja um colecionador, uma máquina de escrever, por exemplo, né? Que foi tão útil em determinado momento. Hoje eu estava até indo no empresário, primeiro dar um parabéns ao Palácio das Artes, o Palácio das Essências, que hoje inaugurou mais um espaço lindíssimo aqui em Salvador. A gente vai lá visitar, no Caminho das Árvores. Já tem 7 lojas aqui, começaram pequeno, fazendo trabalho de casa. E hoje cresceram cada vez mais. Mas aí ela me levou, a gente foi conhecendo ali o palácio, na área das essências, da perfumaria. Aí chegamos no lugar onde estava o MDF, né? As caixas, tá? Ela falou, olha, aqui a gente ainda está mantendo essa parte aqui de MDF, que ainda aparece. Mas teve uma época que estava um boom. Todo mundo fazia caixinhas, tudo de MDF. Ela disse, agora caiu mais o MDF. As pessoas não estão buscando mais, estão buscando outro tipo de produto. Mudou um pouquinho a tendência. Está lá ainda, porque ainda tem gente que trabalha com esse produto. Mas você fica olhando, quem não se atualizou? Só ficou no MDF, não. Só sei fazer isso. Agora que deu uma queda, vai fazer o quê?
Exatamente. É não esse é, o cuidado.
Esse cuidado de estar...
Isso é o pensar no cenário, o pensar no ambiente. Eu tenho que saber que tem atualização.
E onde que eu faço essa pesquisa? Como é que eu fico sabendo, por exemplo? Você, empreendedor. Olha a dica.
Você pode. Eu gosto de olhar meu ramo de atividade é livraria ou é artesanato.
Tá,
artesanato. Pesquisa... Começa até pelo Google mesmo. Quais são as tendências no artesanato e tal, de madeira? Entende? Então, nós temos que buscar. Hoje a gente tem a opção de trabalhar com a inteligência artificial, que pode nos ajudar. Eu sabendo, conhecendo mais sobre o que eu estou atuando, eu posso fazer perguntas bem inteligentes e ter respostas também bem confiáveis, né? Então, e buscar. Vai nos órgãos que estão do Estado, do próprio SEBRAE. Quem é que está fazendo alguma coisa? Tem órgãos do Estado que tem publicações riquíssimas e atualizadas a depender do tipo do segmento de negócios. E não se engane, Patrícia, todo empreendedor que vem para a Bahia, eles buscam primeiro os órgãos do Estado para saber que pesquisas eles têm que posso ativar. Quero implantar uma criação de camarões. Eu tenho que saber, na Bahia, quem é que está trabalhando com camarões, por exemplo. Então, eu não posso entrar no negócio de forma cega. Isso pode ter problema lá na frente para que o negócio efetivamente sobreviva. Então, busque sobre o seu negócio, procure saber o que é que está acontecendo e, na verdade, a gente tem que agir rápido. E se eu fui um empreendedor de artesanato, que eu estoquei um monte de MDF, eu perdi dinheiro, né?
É.
Porque eu não sabia que a tendência era essa e o que é que está acontecendo? É. Né? Por exemplo, no ramo de hotelaria, né? O que é que está acontecendo no mundo da hotelaria? Quais são as tendências? Eu tenho visto muita coisa. Tem gente que está procurando o campo, uma cabana mais simples, um lugar com pouca gente.
Uhum. Né? Outro empreendedor, outro dia também trouxe para aqui, perguntamos, né? A vida como ela é. Onde é que você errou? Onde é que você acertou no seu processo de empreender? Ele falou, muitas vezes, no estoque. Apareceu um produto no mercado que eu apostei que todo mundo ia querer, que todo mundo ia dar certo, que ia vingar. Comprei um monte.
Isso.
Depois, foi só uma onda. Durou um pouquinho. A gente teve até recentemente aqui, olhando na área do gourmet, da culinária, o morango do amor. Foi um boom. Todo mundo começou a fazer morango do amor. Acabou. Agora passou. Eu já soube que agora estão nas frutas cristalizadas, que está um boom também nesse momento. Então, é pegar onda, mas aí com calma, né?
Pesquisa.
Com pesquisa.
Com pesquisa. Às vezes eu tenho uma padaria, eu estou lançando um produto novo e tal. Aproveita ali naquela hora, rapidinho, uma pergunta só, pergunta. Você gostaria que a padaria pudesse vender isso? Coisa simples, a gente tem que aprender a criar esse hábito.
Exatamente, isso é gestão. Tudo isso que a gente está falando aqui é gestão. É estar com o olho no que está acontecendo agora, onde eu estou, e nesse mercado. MDF não está rolando agora, guardo. Já tive aqui essa informação fora da caixa que eu acabei de ter hoje, inclusive. Mas está aí. De repente, pode ser que venha uma onda aí, novidade, né? Hoje a gente fala dos retrôs aí, toda hora está se reinventando. Alguém dizia aqui, do próprio artesanato, falou, Patrícia, olha, hoje, artesanato teve uma época que ficou com muita tecnologia, muito tecnológico, todo mundo queria inovação, tecnologia, o artesanato ficou um pouco de lado. Hoje em dia, as pessoas cansaram um pouco, está muita tecnologia, celular demais, IA demais, as pessoas estão querendo agora um recanto, isso, voltando para o artesanato, voltando para aquela pousada, turismo de experiência, então... Você vê que são ciclos, isso, né?
Ciclos.
Isso é gestão, está de olho no que está acontecendo.
Está de olho no que está acontecendo e algo importantíssimo que você trouxe aí. Experiência. O cliente quer ter experiência. Eu estava na loja lá do Mato, lá no Santo Antônio, da minha filha, e uma pessoa de Curitiba, ela passou na frente da loja e disse, a loja me chamou. E quando ela entrou, ela disse, que cheiro é esse? Ou seja, a gente proporciona... Esse cheiro da do mato. E isso encanta o cliente. Então, a gente precisa promover experiência. Então, a gente saiu do conceito de satisfação para experiência. A essência do ser. E é isso que as pessoas estão buscando nesse momento de reconexão com a essência.
Maravilha. E aí a gente estava falando de líder. Bom, já entendeu o que é ser gestor. É entender, primeiro saber qual é o seu negócio. Será que você sabe? Porque tem gente que está empreendendo nem sabe. Estou na gastronomia, estou na educação. Qual é o meu negócio, né? Ou pode estar nos dois. Já tive empresários que falaram aqui, comecei fazendo... Ela disse, olha, comecei fazendo esse trabalho de roupa, né? Costurando, eu mesmo... fazer customização, descobri que agora eu posso ensinar na técnica e virou também uma mentora. Enfim, qual é o seu negócio? Para onde seu negócio está indo? Qual é a tendência? E Joana trouxe algo aqui bem forte, né? Que é o comportamento. Como é que eu sei? Será que eu sei qual é o meu perfil comportamental enquanto gestora? É igual ao meu perfil como pessoa? Pode ser que esteja próxima ou que não?
Não, eu levo, Patrícia, não tem jeito. Então, é preciso eu entender o meu perfil comportamental e este perfil, ele se manifesta nos diversos papéis. Papel de gestora, papel de mãe, papel de pai, de amigo, vai aparecendo detalhes do perfil nos papéis. Então, por isso que eu enfatizo muito a importância do autoconhecimento, porque quando você se melhora quanto pessoa, você melhora os diversos papéis que você exerce.
E que bacana, isso é um poder muito grande você conhecer. Quem sabe, Joana já está convidada aqui para a gente para voltar para falar só desses perfis comportamentais e como eles impactam, né, nas nossas tomadas de decisão. Porque às vezes a gente nem sabe porque está agindo daquele jeito. Porque tem um perfil, um padrão que se mantém. Ah, mas eu nasci assim, isso. Eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas agora eu quero ser gestora, eu quero abrir um negócio, e se esse ser assim não está ajudando no meu negócio, vai continuar ou vai fechar a empresa?
Isso. É essa autorresponsabilidade pessoal. Onde o meu todo o perfil, Patrícia, tem pontos fortes e pontos de melhoria. E o que nos derruba na vida, gente, não são os nossos pontos fortes, são os pontos que a gente precisa melhorar. Então, e se você descobre que os pontos de melhoria seus são essenciais e estão afetando diretamente o negócio, você vai permanecer? Ou você quer fazer uma revisão do seu comportamento para você ter mais resultado no seu negócio?
Ah, gente, aí eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? E tá fácil de responder. Se você tá vendo que seu comportamento tá todo mundo dizendo, a menos que você seja aquela pessoa cabeça dura, né? Autossuficiente, que tá todo mundo dizendo, olha, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, mas você não dá o braço a torcer. Acha que sabe tudo e não tá aberto a esse aprendizado a crescer. Mas se isso tá tendo impacto, até então você era CPF, impactava nas suas relações de casa, relacionamentos pessoais, mas agora você passou a ser um gestor, você agora não é só uma pessoa física, mas também uma pessoa jurídica, vai se relacionar com pessoas, colaboradores, fornecedores, parceiros, sócios, com esse mesmo comportamento que você trouxe lá, quando era um CPF. Pode ser que não dê certo. E o que você vai fazer? Às vezes pegou toda a indenização, Joana, de uma vida toda de trabalho, botou no negócio. Apostou tudo nesse negócio. E tá vendo que não tá dando certo. E a questão não é nem técnica, nem nada. É comportamental.
É comportamental.
Você já viu isso como mentora?
Mas muitos casos. Não são muitos casos. Mas a pessoa não tem consciência.
Ai,
e é muito comum. Eu fiz um trabalho uma vez para uma empresa, para jovens. E daí tinha muitos jovens engenheiros. E eu fiz o perfil comportamental para trabalhar com eles. Eles estavam ingressando na empresa. Engenheiro não vê comportamento, né? Dentro da escola. Não existe dentro da escola de engenharia uma disciplina que seja comportamental. Aí eu vou ser um engenheiro civil e eu vou conduzir pessoas, né?
Olha
que aí? Então, aí, não tem nada a ver comigo. Eu digo, vamos fazer a primeira sessão para te explicar o que é isso de boa, para você entender, pronto, aí depois se convence. Porque a gente
nem
não
tava
foi...
nem se vendo.
Não se vê e acha que não é aquilo. Agora, uma coisa importante, Patrícia, que eu acho, eu faço muito isso dentro do mundo corporativo, eu estimulo o líder a fazer uma pesquisa anônima. Faça uma pesquisa com seus liderados. Ou, se você não está ainda liderando muita gente, faça na sua família, pergunte à sua família para listar para você seus principais, suas principais qualidades, seus principais talentos, mas peça também para ela dizer para você o que é aquela riqueza que vocês não têm ideia. Agora, aceite o que vier. Aceite o que vier, porque a tendência é a gente reagir e dizer não concordo, né? Acolha. Isso é autoconhecimento. Quando eu pergunto ao outro o que é que ele reconhece em mim de talento, mas ele também reconhece em mim defeito. Nós somos humanos, Patrícia. Nós viemos ao mundo para crescer e para evoluir. Nós não viemos ao mundo perfeitos. Perfeito é Deus. Nós não somos Deus.
Que bacana. Agora tem que ter muita coragem, né, gente, para fazer isso. Nós aqui, nossa vida particular, quem é católico, cristão, nós estamos vivendo a quaresma. E a quaresma tem, não tem a ver, mas tem a ver. O que é que eu vou falar? Que é um programa de empreendedorismo. E a Joana tem na sua marca a questão da espiritualidade,
total,
né?
Total.
Espiritualidade. A quaresma está chamando a gente, no lado espiritual, a fazer uma revisão de vida, uma reflexão. As leituras desses dias todos, uma delas estava dizendo aqui, falou bem claramente, esse que eu ponho na sua frente, a vida e a morte, o bem e o mal. Você que escolhe.
Escolha.
Seu braço vai atingir o que você vai pegar. E é uma questão de livre-arbítrio. A espiritualidade está falando muito disso.
Muito.
E falando, pecado traz a sombra, leva você para a sombra, leva você para a desconexão com o sagrado, com o divino. E a graça te reaproxima desse lugar. O que é que você escolhe? E falando muito do deserto, né, a leitura desse domingo, Jesus se retirou. E não foi... E lá ele foi tentado. Foi tentado, né? E ele tentando, ele ficou 40 dias no deserto jejuando e foi tentado. Então dizia, o deserto não é lugar de ausência, mas é lugar de escolha. É ali no deserto onde você tem a oportunidade de escolher. Você vai ser tentado. E quantos empresários estão sendo tentados agora ou a deixar os seus negócios, a mudar, ou fazer até alguma coisa ilícita, buscar outros meios para poder sobreviver? É hora de escolher o que, que você escolhe para a gestão. Que comportamentos da ética você quer imprimir no seu negócio para criar sua marca? É a hora da escolha. Estamos atravessando esse deserto da quaresma e vamos também atravessar o tempo todo, gestor, atravessa desertos, não é, João?
Exatamente, Patrícia. Nós não podemos dissociar o ato de empreender, o ato de liderar da espiritualidade. Porque é com a espiritualidade que nós vamos trazer os valores. E nós vamos trazer a conexão com o divino. E nós vamos fazer escolhas mais conscientes. Então, nós somos livres. Nós somos pessoas livres, mas também nós temos autorresponsabilidade pelo que nós escolhemos. E se a gente escolher pautado em valores e pautado nas leis universais e nas leis divinas, com certeza nós trilharemos um caminho de sucesso.
E podemos ter também negócios, CNPJs também, que estão nesse mesmo caminho. Não é só um empreendedor com o seu comportamento, ele imprime esses valores também, né? A empresa faz também essa identidade, cria lá, né? Missão, visão, valores, está lá escrito. Se você ainda não fez o seu negócio, aproveita e faz. Também tem isso, começa por aí. A gente falou da gestão, acho que a gestão começa por aí. Quais são os valores, visão e missão da
empresa? Isso é planejamento. E esses elementos do planejamento é o que eu denomino da identidade da empresa. A identidade da empresa. Nós não temos uma carteira de identidade como pessoa física. A empresa tem, além do CNPJ e do contrato social, ela precisa ter uma identidade que é a missão, a visão e os valores.
É importante botar isso no papel, né?
Total.
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 Às vezes a pessoa só abriu o CNPJ, só foi lá, pagou as taxas, só foi lá, criou a marca e abriu o Instagram. Gente, cadê visão, missão, valores da minha empresa? Os meus valores pessoais, essa análise comportamental, partindo de você que vai ser o dono desse negócio, vai estar à frente, vai estar liderando pessoas e vai estar fazendo gestão em busca de resultado. É muita coisa, eu sei que quando a gente fala aqui muito no Fora da Caixa, eu fico pensando, meu Deus, quem está ouvindo do outro lado vai dizer, não vou ouvir mais esse programa não. Não quero mais empreender. Tudo isso é sobre isso. Se você quer crescer, expandir, e é isso que a gente quer também e acredita, porque tem muita gente que está crescendo, que está expandindo sim. Então
exatamente,
é possível.
Exatamente, é possível.
É possível. Joana, um beijo. Olha aqui, ó. Um beijo pra Joana Dark, que esteve hoje aqui com a gente e tá convidada a voltar, viu?
Voltarei. Um abraço, obrigada.
Obrigada a todos vocês que fizeram hoje o programa Fora da Caixa, que fica aí, gente. Indica para outras pessoas também ouvirem. Essa entrevista fica aí no nosso canal do YouTube. Nosso programa de hoje fica por aqui. Beijo grande. Até amanhã com muito mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial. Hoje a gente vai conferir um bate-papo sensacional sobre o 2 de julho com Fábio Baldaia, professor, pesquisador e sociólogo, e também com Daniel Soto, artista visual e pesquisador. Além deles, a gente vai bater um papo também sobre as novidades da faixa cult. Hora especial aqui da grade da Cardeal FM, que aos sábados e domingos traz cultura para você. A gente conversou com o coordenador da Faixa Cult, o querido Messias Bandeira. Tudo isso nessa mistura boa do Balaio de Gato que você começa a conferir agora.
Notícias, informação, entrevistas e diversão com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Muito obrigada mesmo. Conecta com a gente, seja pelo 106.1 do Dial ou através do chat do YouTube. Clica agora no YouTube, estamos ao vivo, ao vivaço. E você pode conferir quem está aqui no nosso estúdio, azul, azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da Rede Excelsior de Comunicação. É um prazer ter a sua companhia, da forma que for. Esse é o sentido do programa, esse é o sentido de um programa de rádio. Que delícia ter você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Esse é o Balaio de Gato chegando.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
Feriadão aqui em Salvador, na Bahia, porque celebramos o 2 de julho, a data da verdadeira independência do Brasil, isso mesmo. Essa festa que carrega um significado histórico imenso para nós, baianas e baianos, e que também deveria ser reconhecida por todas as brasileiras e todos os brasileiros, né? O 2 de julho merece ser feriado nacional pela grandeza da sua importância para a história do nosso país. E para conversar com a gente sobre essa data tão especial, a gente recebe hoje aqui quem entende muito do assunto, Fábio Baldaia, sociólogo, pesquisador e professor do IFBA, também o artista visual e pesquisador Daniel Soto, que mergulha na história do 2 de julho e literalmente coloca a mão na massa para deixar essa festa ainda mais bonita. E tem novidade chegando aqui na programação da Cardeal FM. A gente vai conversar com Messias Bandeira, jornalista, que vai contar tudo sobre o Faixa Cult e as novidades que estão pintando. É o Balaio de Gato, a apenas chegando no seu coração. Seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Viramos a esquina do ano, que essa nova metade de 2026 nos encontre com muita coragem para que a gente possa seguir em frente fazendo o nosso melhor, o mais bonito que a gente merece que seja. É o Balaio de Gato entrando no seu coração. Fábio Baldaia, muito bem-vindo ao Balaio de Gato mais uma vez. Um prazer lhe encontrar, assim, quase que anualmente no 2 de julho.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É uma coisa religiosamente, né? 2 de
julho. É muito bom ter você aqui. Maravilha. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Me conte, chegou uma turista aqui em Salvador. Aleatoriamente ela veio passar o 2 de julho sem imaginar que isso é uma festa, que essa data é uma festa tão importante pra gente. Ela não estudou história, ou estudou pelo livro errado, aquele livro do Pacto da Branquitude, que a gente estava lá acostumado lá atrás, que conta das heroínas e heróis brancos, mas a gente não, ela não sabe nada do 2 de julho, nem sabia, nem lembrava que era feriado aqui, não sabia que o aeroporto se chama 2 de julho, para ela ainda é o nome do herdeiro. Aí você vai contar pra